Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Conduce profesor Norberto Consani. Participan profesores Juan Alberto Rial, Roberto Miranda y Alejandro Simonov. Producción Rocío Dável. Coordinación periodística Silvina Fernández Cortés. Locución Alicia Toledo. Edición Martín Caracachov y Juan Pedro Luz Uriaga.
El doctor Francisco Carlos Teixeira da Silva, profesor de Historia de la Universidad Federal de Río de Janeiro, visitó los estudios de Tiempo Internacional.
La situación actual de Brasil es muy especial. Después de muchos años, desde la democratización, las instituciones democráticas son sólidas, ¿no? La garantía de las libertades personales y de los derechos de las personas son aseguradas. Y el cuadro económico, que era siempre una gran tragedia para nosotros, es muy favorable y tenemos hecho un trabajo importante, incompleto, pero importante, sobre la disminución de la desigualdad social. Esto es un problema grande porque cuando se habla de desigualdad social en Brasil se tiene siempre una cuestión partidaria y la división del país, ¿no?, entre los dos partidos principales, ¿no?, el Partido de la Democracia Brasileña y el Partido de los Trabajadores, pero creo que el trabajo de lucha contra la desigualdad ha sido un trabajo de todos los gobiernos desde 1994. No es una façanha, una herencia de un partido o de otro partido, pero todos han trabajado con ópticas tal vez nuanzadas, diferenciadas, mas con ópticas siempre voltadas para la disminución de la miseria, ¿no? Hoy en Brasil tenemos 16 millones y 300 mil personas abajo de la línea del mínimo indispensable, que para nosotros en Brasil es un dólar por día, y con agua potable e instalaciones sanitarias en su domicilio. El trabajo actual es sacar estos 16 millones de esta situación subhumana.
¿Y cuál es el plan? ¿Cómo se hace?
Nós temos feito um mix de políticas nesta direção. Claro, o ponto de partida inicial ha sido o fim da inflação, ¿no? O fim da inflação é fundamental porque com a espiral inflacionária nada se sustenta. Depois disso, as ações afirmativas, que são um debate muito grande em Brasil, ¿no? Pero as ações afirmativas têm sido verdadeiramente muito importantes. Essas ações não são apenas dirigidas para as populações de origem africanas, como as cotas raciais, mas ações afirmativas como nós chamamos em Brasil de Bolsa Escola, uma beca para que os pais mantenham os filhos à escola, né? Isso corresponde a cerca de $80 mensais por família e tem um resultado muito positivo na garantia da escolaridade. Também, e penso que este é um caso comum da América do Sul, né, temos que ter política de crescimento econômico e geração de emprego. Né? Não se pode fazer nada, ok, se a inflação é importante, as ações afirmativas são importantes, mas tem que se ter uma porta de passagem entre ações afirmativas e empregos estáveis, permanentes e de boa remuneração. O crescimento econômico é muito importante para isto.
El Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata fue creado el 28 de septiembre de 1990 por el actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel grado y posgrado, la extensión con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
A Pablo Neruda. Quantos caminhos não fizemos juntos, Neruda, meu irmão, meu companheiro. Mas este encontro súbito entre muitos, não foi ele o mais belo e verdadeiro? Canto maior, canto menor, dois cantos fazem-se agora ouvir sob o cruzeiro. E em seu recesso as cóleras e os prantos do homem chileno e do homem brasileiro e o seu amor. O amor que hoje encontramos. Por isso, ao se tocar em nossos ramos, celebro-te ainda além, cantor geral. Porque como eu, bicho pesado, voas, mas mais alto e melhor do céu entoas teu furioso canto material.
Que sacado com la luna, ai, 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 que los dos miramos junto, ai, ai, ai. Que he sacado con los nombres, ay, 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 estampados en el muro, ay, ay, ay. Como cambia el calendario, ay, ay, ay. Cambia todo en este mundo, ay, ay, ay. Ay, ay, ay,
ay. El profesor Teixeira da Silva se refiere a la política exterior del Brasil.
¿Cómo ve usted la política exterior de Brasil?
Nós estamos, nesse momento, no referente à la política externa, numa situação de espera, de observação, porque durante os dois governos de Lula da Silva, a política externa brasileira ha sido muito atuante, né? Isso era o perfil, um pouco a própria personalidade de Lula, né? E a ele dava um imenso gosto as cerimônias, os discursos, as conferências internacionais, né? Além, sim, do carisma pessoal do presidente. Dilma é uma presidente muito mais tímida, embora seja muito sentimental, seja muito emotiva, mas ela é tímida. Não é do gosto de Dilma as grandes cerimônias pomposas e os discursos. E também é uma pessoa muito mais afeta a uma gestão de qualidade do Estado, aos problemas do cotidiano da administração. Política externa não é a paixão de Dilma nesse momento. Então, o Ministério do Exterior está mais autônomo e a presença presidencial é muito menor do que ao tempo de Lula.
África. América del Norte, América Latina y el Caribe, Asia y el Pacífico, Oriente Medio, Europa, Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Derechos Humanos, Derecho Internacional, Medio Ambiente y Desarrollo, Relaciones Económicas e Historia de las Relaciones Internacionales. Los temas de Tiempo Internacional.
El profesor Francisco Carlos Teixeira da Silva se refiere a la Comisión Nacional de la Verdad creada en Brasil.
La creación de una Comisión Nacional de la Verdad. Trata-se de uma comissão formada por 7 especialistas da sociedade para a abertura e publicização dos arquivos das ditaduras brasileiras, as duas grandes ditaduras de Vargas e a ditadura do regime militar de Brasil entre 1964 e 1984. Então, agora se discute as atribuições, a amplitude possível e a atuação dessa Comissão de la Verdade. Isto é um grande problema, porque a comissão ha nascido como oposição a la izquierda y a la derecha, como es tan común para nosotros, ¿no? La derecha no la ama por razones muy obvias, porque se estarían a la luz del día los crímenes y las violaciones de derechos humanos. Y a la izquierda tiene una crítica muy dura a la creación de la comisión, porque ella es una comisión de la verdad, por ahí, no una comisión de la verdad y de la justicia. Ela não teria poderes jurídicos capazes de alterar o decreto de la amnistía que ha sido dado em 1979, ainda ao tempo da ditadura, e que ha colocado os torturadores e violadores de direitos humanos fora do alcance da justiça.
Tempo internacional.
Breve consideração. À margem do ano assassino de 1973. Que ano mais sem critério, esse de 73. Levou para o cemitério três Pablos de uma só vez. Três Pablões, não três Pablinhos, no tempo como no espaço. Pablos de muitos caminhos, Neruda, Casals, Picasso. Três Pablos que se empenharam contra o fascismo espanhol. Três Pablos que muito amaram. Três Pablos cheios de sol. Um trio de imensos Pablos de engenho e demonstração, feita de engenho, trabalho, pincel, arco e escrita à mão. Três publicíssimos Pablos, Picasso, Casals, Neruda. Três Pablos de muita agenda. Três Pablos de muita ajuda. Três líderes cuja morte o mundo inteiro sentiu. O ano triste e sem sorte.
Continuamos analizando la problemática de las relaciones internacionales en tiempo internacional.
Teixeira da Silva se refiere al Mercosur.
Mercosur, do punto de vista de Brasil, es un suceso, ¿no? Como o principal país com lucros no Mercosul, o Brasil tem um saldo favorável para ele, com a Argentina, com o Paraguai, com o Uruguai, e mesmo com os membros associados, Chile, Bolívia. É um sucesso, do ponto de vista político. Agora mesmo aqui em La Plata, na universidade, falamos disso na classe, né, que se imaginávamos a situação de rivalidade, de disputa, inclusive de absoluta estupidez de cenários militares entre Brasil e Argentina, até os anos 70. Né? E agora vemos a complementaridade, a cooperação e a estreiteza de laços entre Brasil e Argentina. Ha sido uma vitória importante para os dois povos. Teremos problemas, vamos pelear pela açúcar, talvez por sapatos, peleamos por autopeças ou linha blanca, isto faz parte, mesmo pessoas dentro da mesma casa, muitas vezes peleiam por interesses ou por particularidades. Isto faz parte, os dois países estão buscando o mesmo, né? O crescimento econômico e melhor igualdade social. Então, é natural que há dificuldades e tropeços, mas isto não será de maneira alguma uma razão para que se cambie o rumo central de cooperação. Bem, que é, em primeiro lugar, um acróstico, não sei se isto é claro em espanhol, é uma sigla, né? São países muito distantes e muito semelhantes entre si, né? China, Brasil, Rússia e Índia. Nos últimos anos, contudo, há havido uma institucionalidade. Temos encontros na China, na Índia e em Brasília, e nas últimas importantes resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, os quatro países têm votado juntos, né? O que mostra que mais que uma sigla, há um dibujo inicial de uma institucionalidade. Né? Pero, por enquanto, estes são elementos comuns. Né? O que o BRIC quer? A desconcentração de poder, né? Crescimento econômico, menor aranceles contra os produtos, principalmente as commodities, né? E possivelmente o fim da guerra cambial e das manipulações cambiais que criam problemas para o comércio internacional.
E agora, meu parceiro, vamos trabalhar?
Mulher amada, destino meu, é madrugada, cirilo dos meus olhos já correu.
Dejaste deberes sin cumplir. Tu tarea de amor fue la primera. Jugaste con el mar como un delfín y perteneces a la primavera. Cuánto pasado para no morir y cada vez la vida que te espera. Por ti, Gabriela supo sonreír. Me lo dijo mi muerta compañera. No olvidaré que en esa travesía llevabas de la mano a la alegría como tu hermano del país lejano. Del pasado aprendiste a ser futuro y soy más joven porque en un día puro yo vine a ser a Orfeo de tu mano. Pablo Neruda.
Tiempo internacional.
Como es triste,
a la crisis de Europa se refiere Teixeira da Silva.
La crisis en Europa, yo pienso que es una continuidad a la misma crisis larga de 2008 que no fue curada con los medios necesarios, ¿no? Hasta el momento, no de una forma intocable, no de una forma perfecta, mas hasta el momento nos tenemos una gran independencia en relación a la situación en Europa, en Estados Unidos y mismo en Japón, ¿no? Si eso se pasa a 15 o 20 años atrás, estaríamos todos nós de rodillas, ¿no? Quebrados por causa de la dependencia. Agora a situação de autonomia é muito melhor. A Argentina cresce, Brasil cresce, Peru cresce, né, malgrado a crise deles. Não creio que isso se dure eternamente. A dependência no mundo global, lá há, mas é muito menor do que nos tempos anteriores. Grande problema será se atinge o preço das commodities que países como o Brasil ou a Argentina têm grandes interesses. Mas, até o momento, não é algo que tenhamos que chorar. Tenemos que ter cuidados, algumas medidas. Penso que estes dias a Argentina ha feito isso, algumas medidas de saneamento, algumas medidas de economia. Talvez algumas coisas sejam meio doloridas, pero são necessárias neste momento.
La sede del IBI se encuentra en calle 48, número 582, primer piso de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 y por correo electrónico a iri@isis.unlp.edu.ar. Y nuestra página web es www.iri.edu.ar.
El doctor Francisco Carlos Teixeira da Silva, profesor de Historia de la Universidad Federal de Río de Janeiro, se refiere al problema de la inmigración en Brasil.
Nosotros no tenemos una tradición muy grande de presencia china en Brasil. En verdad, los japoneses y coreanos son muy más populares, principalmente en São Paulo. Porém, nos últimos 10 anos, a ligada de chineses ha sido muito grande em Rio e São Paulo. Grande parte do comércio popular de Rio de Janeiro hoje é controlado por chinos. Também os chinos são, ao lado dos bolivianos, a maior minoria em situação irregular em Brasil hoje. Nós cremos que teremos cerca de 600 mil pessoas irregulares em Brasil, né? E que grande parte deles são chinos, né? Temos um outro problema também grande, porque também tem ligado ao Brasil um grande número de técnicos de nível superior chineses por causa do déficit de formação profissional em Brasil. Né? O Brasil precisa, em média, cerca de 60 mil engenheiros por ano e nós não temos formado nem 30 mil, algo em torno de 28 mil técnicos que formamos. Nesse sentido, tem venido de China um grande número de técnicos. Isto tem sido observado. Seria melhor para nós outros, por exemplo, que esses técnicos circulassem no interior de Mercosul, em vez de ter venido de China. Isso tem que ser pensado. Mas também temos recebido um grande número de portugueses. A migração portuguesa ha aumentado ao lado da migração espanhola e alemã para o Brasil. No último dado concreto que tenho é de maio deste ano, que ha entrado 11 mil profissionais de nível superior em Brasil. Nós acreditamos que até o fim do ano isto ao número de 15 mil profissionais de nível superior ao ano. Para nós outros, bueno, a migração para o Brasil se hace muito forte. Isto é importante. Um dado também que nos ha despertado a atenção e, de certa forma, nos alegra é que a maior parte desses migrantes são jovens abaixo de 30 anos. Isto tem uma grande oportunidade para que se querem em Brasil, né? Ao contrário, por exemplo, de imigrantes americanos, expatriados que ficam 2, 3, 4 anos e depois se vão, né? Portugueses, espanhóis, italianos, bolivianos, né? Quando jovens, né? Se quedam. Isso para nós outros é muito positivo.
Este programa fue realizado por Silvina Fernández Cortés y Valeria Carritero en coordinación periodística. Martín Caracachoff en operación técnica. La música de este programa fue gentilmente cedida por Génesis Discos, de calle 6, número 778, entre 47 y 48 de esta ciudad.
como não vai. Não vem quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém. O dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem capoeira. Que é bom não cai, se o dinheiro cai, cai bem. Já chegou para lutar. Birimbau me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza clamará. Se não tivesse o amor,
e se não tivesse o amor,
se não tivesse essa dor,
e se não tivesse essa dor,
e se não tivesse sofrer,
se não tivesse.
Se não tivesse
chorado,
melhor era tudo se
acabar.
Melhor era tudo se acabar. Eu amei, amei demais, porque eu sofri por causa de amor. Ninguém sofreu. Eu chorei, perdi a paz, mas o que eu sei é que ninguém nunca teve mais. Quando quer, coitado do homem que cai, no canto de ossanha traidor. Coitado do homem que vai, atrás de mandinga de amor. Vai, vai,
não vou.
Vai, vai, vai. Vai, 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 vai.
Não vou.
Vai, 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 vai. Não vou, porque eu não sou ninguém de ir. Em conversa de esquecer a tristeza de um amor. Que passou, não, eu só vou se for pra ver uma estrela aparecer na manhã de um novo amor. Amigo senhor, saravá, Jacó me mandou lhe dizer, se é canto de ossanha não vá, que mudou vai se arrepender. Pergunte pro seu orixá, o amor só é bom se doer. Pergunte pro seu orixá, o amor só é bom se doer. Se for pra ver uma estrela aparecer na manhã.